Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP. E nós seguimos apresentando para você as principais informações, a opinião dos especialistas da Universidade de São Paulo sobre temas relacionados à pandemia e à Covid-19. Vamos falar sobre uma preocupação dos especialistas em relação aos diagnósticos e tratamentos relacionados aos diversos tipos de câncer. Há um levantamento que preocupa. Desde o início da pandemia no país, ao menos 50 mil brasileiros teriam deixado de ser diagnosticados com câncer e outros milhares de pacientes já com tumor detectado teriam tratamentos suspensos. Vejam só, são estimativas das Sociedades Brasileiras de Patologia e de Cirurgia Oncológica e refletem dois fenômenos: cancelamentos de procedimentos não urgentes, como exames, consultas, cirurgias, não é? E a recusa de pacientes com outras doenças ou sintomas em procurar um hospital ou clínica por medo de pegarem o coronavírus. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Maria Del Pilar Esteves Diz. Ela é chefe da Oncologia Clínica do ICESP, um Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Bom dia, professora. Como vai?
Bom dia, Roxane. É um prazer estar falando com você, com todas as pessoas que estão nos ouvindo. Esse é um assunto extremamente relevante.
Vocês especialistas costumam dizer que você tem as mortes relacionadas à pandemia e você pode ter outros tipos de mortes que não aparecem nas estatísticas, mas que são decorrência desse primeiro problema. Então, por que que esses casos podem acontecer?
Quando você tem uma pandemia dessa proporção, que utiliza muitos recursos do sistema de saúde, você acaba utilizando todos os profissionais, você utiliza muitos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e todo o conjunto para se dedicar para aquilo que é mais urgente, que é salvar as vidas das pessoas que estão ficando doentes nesse momento. E muitos serviços de rotina acabam, ou muitos procedimentos da rotina acabam sendo cancelados ou postergados, colocados mais para diante. Por outro lado, você também tem os pacientes que começam a ter muito medo de visitar, de ir até o estabelecimento de saúde e se contaminar. Juntando essas duas questões, você deixa de fazer diagnósticos, deixa de fazer procedimentos também. E tratamentos que seriam importantes para a manutenção da vida desses pacientes, para a manutenção da cura desses pacientes. Então, a gente muda muito esse tipo, essa o perfil epidemiológico deve mudar um pouquinho. Isso acontece para situações de urgência. Imagina uma cidade onde todos os leitos de UTI estão ocupados e alguém tem um acidente grave. Essa pessoa pode ficar sem socorro e pode vir a óbito por causa disso. Mas acontece também em doenças crônicas, como câncer. O câncer é uma doença potencialmente mortal. A gente sabe que a taxa de cura ela é muito maior quando ele é diagnosticado precocemente, mas se eu não tenho recurso no sistema para fazer o diagnóstico, para atender esses sintomas iniciais, ou para fazer os exames de rastreamento, que são aí esses exames anuais que as pessoas fazem normalmente para mama, colo uterino e colonoscopia, eu não tenho os recursos para isso. Então, essas pessoas, elas podem ter uma progressão da doença e ter uma taxa de cura menor, ou mesmo ter complicações que poderiam ter sido evitadas se o diagnóstico tivesse sido feito a tempo. Então, essa é uma situação muito grave, porque existem doenças que realmente podem esperar para ser atendidas, mas doenças como o câncer, se nós demorarmos muito, a gente vai comprometer a expectativa de vida das pessoas, sim.
E os dados comprovam exatamente o que a professora está falando. Desde os meados de março, foram 5.940 biópsias realizadas na rede pública de São Paulo. Só que o dado para comparar anterior é de 22.680 biópsias no mesmo período no ano passado. Então, por exemplo, é um exame importante, né, para detectar o tipo de câncer, o grau, né, em que a doença está, como ela pode evoluir. Então, é exatamente disso que estamos falando. Agora, as pessoas estão muito preocupadas. Quer dizer, há um movimento duplo dos hospitais cancelando o que não é considerado emergente, e as pessoas fugindo também de buscar ajuda porque estão com medo. O que dizer para essas pessoas?
As pessoas têm que manter atenção para o seu corpo e, se elas observarem alguma lesão ou algum sintoma que é anormal e é persistente, precisa procurar o serviço de saúde. Isso é fato. Lógico que isso pode trazer, a gente pode ter dificuldades nesse momento, porque os serviços de saúde estão muito voltados para o atendimento da síndrome gripal, porque essa é uma questão urgente, emergente, é uma questão imediata. Então, é importante que o sistema também se organize para que a gente possa, para que essas pessoas tenham um canal para chegar no serviço especializado. O mundo inteiro vem debatendo isso e a gente já tem uma série de. A gente consegue hoje saber, bom, essa lesão é uma situação pré-maligna, ainda não é nem maligna, portanto, ela pode esperar, ou não, essa é uma situação onde tipicamente é um câncer e eu tenho que preparar esse paciente para cirurgia, ou para quimioterapia, ou para radioterapia. Então, o sistema precisa trabalhar com essa organização, mas se a pessoa que percebeu alguma anormalidade não procurar o serviço, ela não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Também é importante que as pessoas que estão em tratamento, ou que já iniciaram uma investigação, realmente procurem os serviços para que se dê prosseguimento para essa investigação. É muito complexo para os serviços de saúde. Eu sou diretora de corpo clínico de um hospital totalmente dedicado ao câncer. Nós precisamos mudar praticamente todas as nossas rotinas para trazer segurança para quem vem ao hospital para tratamento, seja para um tratamento inicial ou para continuidade do tratamento. Então, existe uma redução da nossa capacidade de atendimento por causa dessa mudança de rotina, mas é possível sim a gente estabelecer medidas mais seguras para que o paciente não corra um risco no hospital grande de se infectar. Essa é uma questão muito importante, a gente tem que minimizar esse risco. Mas tem que ser um movimento dos dois lados, os serviços de saúde se preocupando em manter instituições relativamente livres do Covid, para que eles possam dar atendimento para casos graves como câncer, e as pessoas também se protegendo, colocando a máscara, praticando o isolamento social, mas indo até o serviço de saúde para buscar o seu diagnóstico, para buscar buscar o seu encaminhamento para o serviço oncológico e realmente comparecendo ao serviço para dar início ou continuar o tratamento. É uma coisa que tem que ser, realmente tem as duas mãos, é uma via de duas mãos, não é de mão única, não.
É, o professor Paulo Hoff, que é diretor, né, do ICESP, professor da Faculdade de Medicina, até confirmou que realmente houve uma queda aí no ICESP, são dados do ICESP, pacientes novos que chegam para iniciar tratamento no local, despencou mais ou menos 30%, por volta de um terço. Dos que estão chegando até o ICESP, como tem sido a rotina, né, para essas pessoas? Ela falou de todos esses cuidados, que tanto o paciente quanto os médicos, a equipe médica e todos os profissionais envolvidos da área da saúde devem ter. Como é que tem sido a rotina por aí desde que a pandemia, começou?
Isso, lógico, não é um dado, não tabulou esses dados, mas pelo menos a gente tem uma percepção de que alguns pacientes têm chegado muito avançado e isso é um problema muito sério, porque compromete a taxa de cura. Os pacientes têm medo de se internar, então nós temos telefonado ativamente para os pacientes para que eles, quando eles faltam na consulta, além de estabelecer uma rotina de teleconsultas, então, o paciente que está já numa fase de acompanhamento, ele ser desestimulado para vir ao hospital e os médicos ligam para saber se está tudo bem, checando o resultado dos últimos exames, dando as orientações, renovando receitas, então diminuindo o fluxo de pessoas no hospital. Mas quando o paciente falta em consulta, seja uma primeira consulta, seja uma consulta de retorno, o médico liga ativamente para saber o que está acontecendo e para tranquilizá-lo quando ele precisa vir, ou não, está tudo bem, você pode ficar na sua casa e o nosso próximo contato vai ser daqui a um mês, 2 meses, 3 semanas, dependendo do quadro clínico do indivíduo. Então, nós temos estabelecido rotinas desse tipo para trazer mais segurança. Agora, o encaminhamento continua sendo via CROSS, que é o encaminhamento que é o sistema da Secretaria de Saúde para encaminhamento de pacientes com câncer dentro do estado de São Paulo. E o número de solicitações, existe um potencial para redução mesmo do número de solicitações nesses próximos meses, justamente porque a gente está vendo que os pacientes não estão conseguindo chegar no momento da biópsia. Então, para que o sistema fique organizado, precisa olhar para o hospital, para a ponta final, né, que é um hospital como o nosso, que presta o atendimento do paciente que já tem o diagnóstico, mas a gente vai ter que olhar também junto com a Secretaria de Saúde para esse momento mais inicial, que é como é que o paciente, aonde que ele chega para que seja feita a suspeita diagnóstica, confirmação e ele possa ser encaminhado para o tratamento.
No caso aí no ICESP, tem uma área específica de pronto atendimento para os pacientes que chegam com a suspeita da COVID, e aí, em caso afirmativo, quando o quadro é mais preocupante, eles são encaminhados para o HC, doutora?
Isso, quando nós temos um pronto atendimento do ICESP, que é um pronto atendimento para pacientes que já estão matriculados no ICESP, quando ele chega ao pronto atendimento com suspeita de Covid, ele é isolado, são colhidos os exames necessários, é feita a tomografia quando necessário, e tendo uma forte suspeita ou confirmação, ele é encaminhado para o Hospital das Clínicas, para o Instituto Central, que está estruturado para o isolamento desses pacientes. O objetivo de se manter esses pacientes no Hospital das Clínicas é justamente para que nós possamos ter um ambiente seguro para o tratamento para a continuidade do tratamento do paciente com câncer. Esse paciente que já está em tratamento e que está em quimioterapia ou radioterapia ou aguardando cirurgia, ele vai ser avaliado se é possível postergar o procedimento que ele era candidato. Se for possível atrasar um pouco até que ele se recupere, ok. Quando não é possível, se é uma cirurgia de urgência, ela vai ter que ser feita. Se for uma quimioterapia de urgência, ele vai fazer lá no Hospital das Clínicas. E se for a radioterapia, a gente montou todo um esquema também para que a interrupção do tratamento seja feita pelo tempo mais curto possível, para que a gente não comprometa o prognóstico. Agora, existe um nível de atenção muito grande dentro de todo o instituto. Qualquer paciente que é identificado, uma vez internado no hospital, se ele é identificado como suspeito, existe todo um procedimento aí para isolamento desse paciente, para manter a segurança dele e dos outros pacientes que estão internados aqui. Então, a gente está muito atento para isso. Uma outra coisa que nós intensificamos, porque ela já existia, mas a gente aumentou a capacidade de atendimento, é um serviço telefônico que nós chamamos de Alô Enfermeiro, que é justamente o paciente, antes de se dirigir ao ICESP, ele deve ligar para esse Alô Enfermeiro para que o Alô Enfermeiro possa direcioná-lo adequadamente. Muitas vezes é melhor ele procurar um serviço próximo da casa dele, outras vezes ele tem que vir até o ICESP. Então, o Alô Enfermeiro, ele consegue dar esse direcionamento, inclusive falando com a equipe médica que está aqui no hospital, quando tem alguma coisa que a equipe de enfermagem não consegue responder aquela pergunta. Então, nós temos trabalhado com essas duas frentes para ser mais ágil e mais eficiente.
Importante recado, na suspeita, como disse a professora, procure ajuda médica. Estão todos tomando os devidos cuidados, né, professora? O paciente também tem que tomar, mas na dúvida não postergue, né? Não deixe para depois. Mesmo não, inclusive durante a pandemia, né? Acho que é esse o recado final.
É isso mesmo. Nossa, infelizmente a expectativa não é que em uma semana tudo se resolva. Então, se nós estamos
Justamente.
falando de várias semanas ou alguns meses, é fundamental que aquilo que pode progredir e comprometer a sua expectativa de vida, seja resolvido o mais rápido possível. É difícil hoje, nós sabemos que todos os lugares estão aí, assoberbados de trabalho e muito voltados para o Covid, mas cada pessoa tem que olhar para si, perceber aquilo que é diferente e procurar o atendimento para que você possa, para que a gente não atrase demais nenhum tratamento de câncer.
Eu conversei com a doutora Maria Del Pilar Esteves Diz, chefe da Oncologia Clínica do ICESP, o Instituto do Câncer do Hospital do Estado de São Paulo. Vamos de novo? Do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora.
Eu agradeço muito a oportunidade. É muito importante que as pessoas olhem para si e, se tem alguma questão que pode ser uma suspeita de câncer, um sintoma que persiste, elas busquem o serviço de saúde para que nós não atrasemos demasiadamente nenhum tratamento de câncer, porque isso pode comprometer a expectativa de vida da nossa população.